No próximo fim de semana, o Festival Terras Sem Sombra vai estar em Beja. As atividades começam logo na sexta-feira. Eu pergunto-lhe, para início desta nossa conversa, o que é que está preparado em termos de programação para a passagem do festival pela capital do Baixo Alentejo?
No fundo, vão ser 3 dias de atividade que se iniciam na manhã de sexta-feira, pensando de uma maneira muito clara nos mais novos. Um público infanto-juvenil, um público constituído por crianças, jovens, mas também por famílias e por todas as outras pessoas que gostam de música e queiram aderir, e que, no fundo, pretende apresentar de maneira didática, construindo novos públicos, a música erudita, aquilo que nós chamamos vulgarmente de música clássica. Claro que vamos fazê-lo, enfim, com uma clave divertida, mas com uma linha de aprendizagem. É um concerto bastante interessante este, porque ele vai ser realizado no jardim público, portanto ao ar livre. Vamos ter um diálogo entre um flautista e um pastor, uma coisa, enfim, bastante curiosa. Eu diria o elemento de fora e o elemento local. Isto vai ser depois o fio condutor para termos uma apresentação de programa que é feita com toda a dignidade, como se fosse um concerto numa sala de espetáculos. Porque, enfim, a música deve ser tratada com este cuidado, não é? E vamos ter em cena dois artistas do Alentejo e particularmente um de oriundo de Beja. Os artistas são o Simão Correia, que é bejense, e o João Rosário. Bem, isto vai ser, no fundo, o primeiro ato de um conjunto de iniciativas que depois se prolongam por sábado e domingo.
E relativamente ao fim de semana, ao sábado e ao domingo, o que é que está preparado?
Em primeiro lugar, vamos começar, como é habitual no Terras Sem Sombra, por conhecer algum aspecto menos divulgado ou menos acessível da história local, neste caso da história da própria cidade de Beja. E vamos escolher o seu elemento emblemático, que é o castelo. Um castelo que foi celebrado, enfim, pelo célebre poeta Mário Beirão. Era ele que dizia que está a inveja às águias reais, não é? Enfim, é no fundo uma metáfora para se compreender a presença absolutamente superlativa desta fortaleza na planície. Mas é um monumento muito importante para a história da arquitetura portuguesa, particularmente a sua torre de homenagem. É também uma espécie de lição viva sobre a história local. Nós não conseguimos compreender a história de Beja se não utilizarmos de alguma maneira a referência sistemática a este monumento. E isto até é uma coisa quase literal, porque nós do alto da torre de homenagem dominamos a cidade e podemos ler muito facilmente os eixos urbanos, as sucessivas épocas, etc. Nesta visita, que vai ser guiada por mim próprio, eu vou procurar focar, sobretudo, aspectos menos conhecidos da história da fortaleza e mostrar como ela não é um caso isolado. Ela está integrada, enfim, numa longa tradição construtiva nacional, mas também tem congéneres estrangeiros. No fundo, revela uma grande atualidade para o seu tempo, do ponto de vista artístico e até defensivo. E, portanto, ali se escreveram também grandes histórias, grandes páginas da história de Portugal, entre elas o célebre assassinato do Mr. Passanha, que era, enfim, um partidário dos reis de Castela, isto durante a Revolução de 1383-1385, que morreu ali, enfim, às mãos da gente de Beja, precisamente porque desconfiavam da sua lealdade para com Dom João Mestre de Aviso, o futuro Dom João I. Isto vai ser, no fundo, a nossa tarde de sábado. Uma tarde, enfim, num sítio realmente muito privilegiado da história local. E às vezes um bocadinho esquecido. No sábado à noite, vamos ter no Teatro Municipal Pax Júlia, no fundo, o grande momento da programação deste fim de semana, que é um concerto pela Orquestra de Câmara Barroca, Música Floreia, que nos traz também consigo um repertório interessantíssimo, muito adaptado, se quisermos, no fundo, à identidade de Beja, porque é um repertório barroco, um repertório que mostra, no fundo, que há aqui uma interligação, independentemente de Praga não ser Beja e vice-versa, há aqui uma interligação, porque em Beja tudo resuma também estas tradições do barroco. É um concerto que preparámos com muita atenção. Para já temos connosco, provavelmente, o melhor agrupamento checo, ou mesmo do centro da Europa, para este tipo de música, e portanto foi, enfim, algo longamente preparado. A própria vinda deles a Beja foi algo que negociámos, enfim, com muita antecedência, porque naturalmente eles têm uma carteira de compromissos internacional, e isso existe sempre, enfim, muita antecedência e sobretudo um grande empenho para conseguir deslocá-los. É um bocadinho difícil para nós pronunciarmos os nomes checos, mas eu vou-me atrever a pronunciar aqui o nome da soprano, que é uma figura, uma grande senhora, uma diva da cenoplástica europeia, que chama-se Anna Alavenkova. É realmente uma figura muito conhecida pelas pessoas que gostam de ópera, porque, enfim, é uma grande cantora e uma grande ator, uma grande atriz também, não é? Portanto, isto dá-lhe uma grande pujança para quem gosta de ópera. Por outro lado, temos a dirigir este ensemble também um maestro histórico, Marek Strinkl, que é uma figura de referência, enfim, conhecidíssima. Quem visita e acompanha a cena musical praguense sabe isso, e que é uma verdadeira honra poder deslocar até nós. Procurámos escolher aqui um programa que mostrasse o que há de mais interessante da música checa daquela altura, e sobretudo uma coisa que também toca diretamente a Portugal, que é a grande influência que tem nesse período a música italiana. Portanto, enfim, é um concerto de referência, pensamos não só desta edição do Terras Sem Sombra, mas também da atual temporada musical do nosso país. Bem.
Terminamos, José António Falcão, com a ação de domingo, da manhã de domingo. Portanto, estamos aqui a falar de uma ação de sensibilização para a salvaguarda aqui de um elemento muito característico da região Alentejo.
Neste caso, nós não podemos esquecer que um grande concelho como Beja possui também uma importantíssima vertente rural, não é? Há aqui uma dimensão da presença da própria, quase telúrica, digamos assim, de primeiríssima ordem. Neste caso, vamos focar-nos numa freguesia essencialmente rural, Trigaches. É uma zona bem conhecida, sobretudo, por aquilo que possui como recurso, digamos, geológico, não é? As pedreiras de Trigaches são famosas, o mármore ao pé de Trigaches está muito presente não apenas na arquitetura de Beja, mas mesmo um pouco por todo o Baixo Alentejo. É uma pedra ornamental muitíssimo apreciada. E vamos ter aqui a possibilidade de estudar a pedra, mas sobretudo fazer a sua ligação com a produção artesanal da cal, que, enfim, é uma das técnicas muito, muito enraizadas no Alentejo, mas que reflete também uma componente, chamemos-lhe assim, proto-industrial. Existe uma indústria de cal que é muito importante no Alentejo desde épocas remotas. Seguramente desde a Idade Média, mas provavelmente até épocas anteriores. Já os romanos provavelmente utilizariam métodos de fabrico não muito diferentes daqueles que nós hoje empregamos. E vamos ter o privilégio de ser guiados por uma grande conhecedora deste setor, que é a engenheira Maria Goretti Margalha, doutorada em Engenharia Civil, que precisamente é uma das grandes conhecedoras do fabrico e da aplicação da cal nos edifícios. Portanto, parece-nos enfim, um programa muito aliciante. E que tem esta componente este ano, normalmente o Terras Sem Sombra faz-se no inverno e na primavera. Este ano tivemos que aproveitar esta janela, enfim, que a epidemia nos dá, que nos proporciona, que é a janela do verão. E, portanto, naturalmente apostámos nela, porque já o ano passado tivemos que interromper a programação e este ano quisemos rapidamente recuperar tudo o que não pudemos fazer em 2020.
Portanto, o festival arrancou em Barrancos, entretanto já visitou várias localidades, Alter do Chão, Arraiolos, Santiago do Cacém e Castelo de Vide, se não estou aqui em erro, em lapso com alguma localidade. Que balanço é que nos pode fazer do que aconteceu até então?
Nós, portanto, já realizámos cinco concertos e cinco conjuntos de atividades do Terras Sem Sombra. Eu penso que o balanço mostra algo que não deixa de nos surpreender. As pessoas estavam a aguardar que o festival voltasse e aderiram a ele com grande entusiasmo. Se é verdade, por um lado, se nota a necessidade de reduzir o número de espectadores, o que é mesmo uma imposição, enfim, das condições sanitárias e até da capacidade de utilização das salas onde se realizam os concertos, a verdade é que, por outro lado, nota-se um entusiasmo grande. As pessoas estão a regressar em grupos familiares e, para algum espanto nosso, não são apenas os portugueses, mas também pessoas que vêm de outros países, particularmente de Espanha. A Espanha faz parte dos públicos tradicionais do Terras Sem Sombra. Os nossos vizinhos estão realmente a regressar, estão a acompanhar com grande interesse isso, mas também pessoas de outros países. E, portanto, no fundo, este esforço de internacionalização do Alentejo, mesmo nestes tempos difíceis, está a ser recompensado. Notamos que o público está satisfeito, isso é-nos dito e é reforçado, que o público já assumiu que o Alentejo tem que ter, enfim, também uma estrutura, se quisermos, de música erudita, que se realize com regularidade nas suas várias regiões ou sub-regiões, como quisermos, e que, por outro lado, o elemento essencial disto tudo é a qualidade artística. Ou seja, é um festival que, enfim, beneficiámos aqui um bocadinho, se calhar, de outras iniciativas congéneres, terem decidido adiar as suas programações também em 2021, conseguimos escolher, de facto, agrupamentos e solistas de primeiríssima ordem. E, portanto, isto está a tornar muito aliciante esta programação, que agora vai desenvolver-se até sensivelmente aos finais de setembro.
E até lá, José António Falcão, e para concluirmos a nossa conversa, o que é que nos pode aqui revelar sobre os próximos espetáculos e iniciativas do Festival Terras Sem Sombra?
Eu diria que algo que está a fazer a diferença em 2021 é o facto de realmente termos lançado um conjunto de iniciativas dedicadas ao público infanto-juvenil e familiar. Nós estamos com um grande problema no campo da música erudita. Eu uso esta expressão porque, enfim, um festival como o Terras Sem Sombra não programa só música clássica, programa também música antiga, programa música romântica, programa música contemporânea, não é? E até, em alguns casos, tem programado música tradicional. Mas, enfim, digamos, procurando escapar a um chavão, que às vezes é um chavão um bocadinho que leva à exclusão, não é? E nós queremos ser, sobretudo, um festival inclusivo, é essa a nossa grande preocupação, e também um festival que rompa um bocadinho as fronteiras e que tem, por exemplo, com a Espanha, uma grande permeabilidade. Isto é uma coisa, enfim, que valorizamos muito, é a possibilidade de assumir, digamos, esta vocação. Sentimos que, independentemente de tudo isto, existe uma crise neste momento no mundo desta música erudita que eu aludia, que é o facto de que os públicos estão a envelhecer muito. Ou seja, parece que as novas gerações, mesmo aquelas gerações que já não são tão novas assim, se desligaram um bocadinho desta vertente da vida cultural e, enfim, não a tornam presente depois no seu cotidiano, nas suas opções familiares, nos seus momentos, digamos, não apenas de cultura, mas também de entretenimento ou de lazer, como quisermos. Bem, então, precisamente uma das nossas preocupações é começar a formar novos públicos. Então, lançámos esta ideia de que de pequenino se torce o pepino e felizmente, as iniciativas têm tido uma grande adesão. E mais, ao conseguirmos tocar estes públicos, curiosamente, depois, as crianças, os jovens e, evidentemente, as famílias sentiram-se também mais incentivados a participarem nas outras atividades, nos concertos, que são, enfim, os mais tradicionais do Terras Sem Sombra, não é? Digamos, aquilo que chamamos o grande concerto de sábado à noite, mas também depois as atividades de património cultural e de biodiversidade. E a abertura que se tem feito em relação a outras regiões do Alentejo, neste caso o Norte Alentejano, o próprio Alto Alentejo, veio também constituir uma consciência diferente da unidade do Alentejo. Esta era uma aposta que, enfim, nos tinha sido colocada já há algum tempo. A ideia, curiosamente, não foi da própria estrutura do Terras Sem Sombra, foi através do diálogo com instituições como, por exemplo, a Direção-Regional de Cultura ou mesmo a Entidade Regional de Turismo, nos lançaram este repto. Por que não subir até esses territórios? E a verdade é que houve uma adesão muito interessante e vê-se que também aí o Terras Sem Sombra foi acolhido com grande satisfação.
Muito obrigada, José António Falcão. Foi um gosto tê-lo aqui no Sul de Informação.
Muito obrigado e até breve.